Olá a todos, muito obrigado por estarem hoje conosco em nossa teleconferência do terceiro trimestre de 2023. Good morning for those that need translation, please click the interpretation button below. And also the slides in English are available in the chat or in our investor relations website. Sou o Fábio Bortolotti, CFO da InfraCommerce, e os resultados que anunciamos ontem e o áudio desse call, assim como os slides que usaremos como referência, estão disponíveis no nosso site de RI. Junto comigo nesse call está o nosso CEO e fundador, Kai Schoppen. E após a apresentação, estaremos disponíveis para a sessão de perguntas e respostas. Caso algum dos participantes queira fazer uma pergunta, use a funcionalidade de levantar a mão e você entrará na fila. E a pergunta também pode ser enviada pelo chat. Antes de passar a palavra ao Kai, gostaria de alertá-lo sobre nossas eventuais declarações prospectivas. Quaisquer assuntos discutidos hoje que não sejam fatos históricos, particularmente comentários sobre as perspectivas de negócio da companhia, planos futuros, objetivos e metas operacionais e financeiras, constituem declarações baseadas em uma ampla gama de suposições, crenças e premissas que a administração da companhia acredita ser razoável, mas estão sujeitas a uma série de incertezas e riscos que são discutidos em detalhes em nossos documentos enviados à CVM. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Os investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da companhia e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Além disso, durante a teleconferência, discutiremos medidas de desempenho que não estão nos padrões IFRS, que não devem ser consideradas isoladamente. Para uma conciliação dessas medidas que não estão nos padrões IFRS, consultem as tabelas do nosso release de resultado. Com isso, eu passo a palavra ao Kai, que irá comentar sobre os principais destaques deste terceiro trimestre.
Obrigado, Fábio. Eu estou indo para o slide número 4. Esse trimestre é muito especial para a InfraCommerce. Nosso resultado mostra a força da proposta de valor da nossa InfraCommerce no Brasil e também na América Latina, nas 9 países no total que a empresa tem hoje. Além de uma capacidade da companhia de entregar rentabilidade e geração de caixa sem sacrificar o crescimento. Estamos mais que on track com nosso compromisso de entregar um ano de forte geração de EBITDA, com menores níveis de CapEx, conforme prometido ao mercado no início deste ano, 2023. Antes de entrar nos destaques do trimestre, eu quero muito agradecer à equipe da InfraCommerce, que nos últimos meses continua a trabalhar muito duro para ganhar eficiência, qualidade, rentabilidade e crescimento ao mesmo tempo. Como vocês podem ver no slide número 5, nós crescemos a receita 35% neste trimestre, um crescimento orgânico de mais ou menos 20%. Um resultado impressionante, considerando que o mercado de e-commerce e de varejo em geral sofreu no terceiro trimestre com uma queda de aproximadamente 7%, de acordo com a Neotrust. Nosso EBITDA ajustado atingiu R$ 65 milhões. Um crescimento de 164% em comparação com o terceiro trimestre de 2022, e fruto do nosso trabalho de redução de despesas e ganhos de eficiência. A margem de EBITDA atingiu o patamar de 22%, quase o dobro do mesmo período de 2022. Nosso GMV também teve crescimento. A gente foi para R$ 3,8 bilhões, 18,7% acima do nível do primeiro trimestre de 2022. Mesmo com o crescimento do negócio superior a 30%, nós reduzimos o quadro total de funcionários em 8,7% em relação ao trimestre anterior e 17% em comparação com um ano atrás. No slide número 6, eu gostaria de passar um status do nosso projeto Break-Even, que nós já falamos em outros calls de resultado. Nós captamos, até o momento, 75% dos savings estimado para 2023, apesar do projeto ter sido iniciado apenas no maio deste ano. Como explicamos na divulgação do primeiro trimestre, o objetivo do projeto era uma melhoria de geração de caixa de 120 até R$ 140 milhões. De reais anualizados. deste valor até o final de setembro, já realizamos 118 milhões. Como comunicado no último trimestre, já identificamos um potencial adicional de até 16 milhões de reais anualizados que esperamos capturar durante o ano de 2024. Dessa forma, o saving total potencial desse projeto é entre 156 e 176 milhões de reais, divididos entre OPEX e CAPEX. O Fábio vai comentar na sequência o detalhamento dos resultados financeiros do trimestre. Porém, aqui no slide número 7, eu gostaria de destacar a tendência de transformação da companhia. Em EBITDA ajustado, crescemos para 65 milhões no trimestre, mais que dobramos em comparação com o terceiro trimestre de 2022, inclusive acima do quarto trimestre de 2022, que sazonalmente é o mais forte devido ao Black Friday e compras ao final do ano. Com a conclusão das integrações dos M&As em sua fase final e a repriorização de investimentos, continuamos reduzindo o CAPEX, alcançando 23 milhões de reais no trimestre, uma queda superior a 50% em comparação com o ano anterior. Um indicador importante para a gente é o EBITDA menos CAPEX, que está positivo em 59 milhões no acumulado do ano, superando até as próprias expectativas nossas no início deste ano. Agora eu gostaria de passar a palavra para Fábio, que vai comentar sobre os resultados financeiros em mais detalhes.
Obrigado, Kai. Sigo agora então para o slide 9, para comentar alguns destaques financeiros. Como o Kai mesmo comentou, né, mesmo com o mercado desafiador de e-commerce e do varejo em geral no Brasil e na América Latina, conseguimos apresentar um crescimento de 19% em GMV e 35% em receita líquida, alcançando 290 milhões de reais. O grande destaque foi a América Latina, com forte crescimento orgânico e inorgânico. Porém, todas as nossas unidades de negócio apresentaram um crescimento consistente. Vale destacar essa nossa estratégia de expansão na América Latina, que tem rendido os frutos esperados, uma vez que a participação na receita praticamente dobrou desde o IPO, para cerca de 40%, e deve continuar crescendo essa proporção nos próximos anos, dado o tamanho da oportunidade que a gente tem nesses mercados. O grande destaque do trimestre foi a margem EBITDA, que ajustada aos custos não recorrentes das rescisões e do M&A, chegou ao patamar de 22%, praticamente o dobro do mesmo período do ano anterior e um ganho de 5 pontos em relação ao trimestre anterior. Muito importante notar o foco da nossa equipe e principalmente da liderança em continuar buscando sinergias e redução de despesas como parte do escopo do projeto, já mencionado anteriormente também pelo Caio. Indo agora para o slide 10. O SG&A sobre a receita líquida, descontando os efeitos de depreciação, melhorou em 10 pontos percentuais, indo de 44,7% no terceiro trimestre de 2022 para 34,7% no terceiro trimestre de 2023, indicando uma tendência muito positiva. O CAPEX, já comentado, também continua em redução, com mais de 50% de queda versus o valor investido no mesmo trimestre do ano passado, e a margem EBITDA ajustada, que a gente também já comentou, que teve um crescimento de 100% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior. Agora, no slide 11, a gente traz alguns indicadores operacionais para demonstrar esse ganho de eficiência e melhoria de escalabilidade do modelo de negócio da Infracommerce. Então, a gente colocou aqui a receita líquida por headcount, que vem crescendo bastante, e nesse trimestre foi 63% maior do que o mesmo trimestre do ano anterior. As despesas nossas com folha de pagamentos caíram de 53% da receita líquida para 35% no período. E o CAPEX, além da queda de valores absolutos que já vimos nos outros slides, quando a gente compara em relação à receita, a gente vê uma empresa cada vez mais asset light. Passamos agora para a visão do lucro líquido no slide 12. Então, no slide 12, a gente ajusta o lucro líquido para aquelas despesas não recorrentes de M&A, e também para amortização de mais-valia, que não tem efeito caixa, mas que está dentro do nosso lucro líquido. Então, esse indicador seria 22,6 milhões nesse trimestre, continuando na nossa tendência positiva que a gente já vem observando nos últimos trimestres. Claro que uma futura redução consistente da taxa de juros também teria um impacto significativo nesse indicador, como veremos no slide a seguir. Então, no slide 13, realizamos um exercício, né, que seria o lucro líquido ajustado da companhia, desconsiderando a nossa estrutura de capital atual. Então, a gente já começa a ver um lucro líquido da operação positivo nesse trimestre. Agora vamos para o slide 14, onde detalhamos os investimentos em CapEx. Como sabem, né, nosso CapEx se divide basicamente em dois: infraestrutura, logística e tecnologia, sendo que o último que concentra boa parte dos recursos, uma vez que a nossa estrutura logística não exige um CapEx tão elevado, de manutenção. Com o avanço das integrações dos M&As, o CapEx caiu mais de 50%, para 23 milhões, e a queda nesse trimestre mais expressiva foi no CapEx de tecnologia, uma vez que o nosso projeto de integração dos M&As chegou na sua reta final. Passamos agora para o slide 15, onde tem a visão do caixa e da dívida líquida. No terceiro trimestre de 23, a Infracommerce encerrou a posição de caixa de R$ 210 milhões de reais. E um indicador muito importante que temos focado é a variação da dívida líquida, que praticamente ficou estável, novamente, em relação ao trimestre anterior, mesmo considerando as dívidas de M&A. Em função do nosso aumento do EBITDA LTM, que é aquele EBITDA que soma os últimos 12 meses realizados, a relação dívida sobre EBITDA vem caindo consistentemente. Isso confirma a tendência positiva de desalavancagem da companhia, mesmo a despeito do cenário de juros elevados. Por fim, agora retorno a palavra ao Kai, né, para fazer, as considerações finais.
Muito obrigado, Fábio. Por fim, no slide número 16, ressaltamos os principais pontos aqui abordados nesse call. A Infracommerce vive um momento muito importante e transformacional. E dois, além do crescimento orgânico e a expansão das margens, o avanço dos nossos projetos de eficiência e rentabilidade nos deixam muito animados para, em um prazo bem mais curto do que esperado, possamos alcançar lucratividade e geração de caixa. E, por final, a gente tem muito trabalho pela frente, notadamente para melhorar nossa estrutura de capital de forma definitiva. Para isso, em função dos resultados operacionais e as perspectivas positivas, temos o absoluto apoio dos nossos principais acionistas e bancos parceiros. Eles estão nos apoiando como alternativas que permitem à companhia aguardar uma melhora no cenário macro do mercado de capitais. Estamos muito confiantes em onde podemos chegar com nosso modelo de negócio e a capacidade de execução da nossa equipe incrível. Muito obrigado a todos.
Obrigado, Caio. Bom, agora a gente gostaria de passar para a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, como falei, por favor, use a ferramenta de levantar a mão no chat. As perguntas serão atendidas na ordem que são recebidas e, por favor, aguarde enquanto coletamos as perguntas. Bom, recebemos a primeira pergunta da Anneli, do Itaú Equity Sales, perguntando sobre uma sensibilidade sobre o nosso net income, lucro líquido em 2024 e 2025, sobre a nossa capacidade de carry on com o pagamento da dívida e dos juros da dívida.
Eu vou responder essa pergunta. Primeiro, a gente não tem guidance formal nem para 2024, nem para 2025 sobre nosso net income, mas eu vou tentar facilitar a resposta aqui com uma triangulação. Se você pegaria mais ou menos o que a gente paga de juros nesse primeiro terceiro trimestre e multiplicaria isso com quatro, você chegaria mais ou menos em um valor de R$ 100 milhões de reais por ano que a gente gasta de juros. Então, no final das contas, a gente continuando a evolução positiva da companhia no ano que vem, a gente, em caso de dúvida, teria mais ou menos o mesmo patamar desses juros, se a gente não muda a estrutura de capital. E aí, de um jeito muito simplificado, se a gente consegue reduzir a dívida líquida pela metade, em grandes linhas, esses 100 milhões também deveriam reduzir na mesma proporção. Então, o que a gente falou no nosso Investors Day no início deste ano, como objetivo para 2025, seria de desalavancar a companhia ao nível que a geração da própria caixa da companhia consegue pagar os juros e a amortização no futuro. Então, a gente segue nesse master plan. Em algum momento eu deveria fazer um follow-on, uma capitalização para a empresa para alcançar essa meta. Agora, quando exatamente isso vai acontecer, em que ano, depende muito da situação macro do mercado financeiro. Então, a gente tá observando isso e continua trabalhando na melhoria do negócio, que é a base para ter um valuation maior da empresa no futuro.
Recebemos outra pergunta do Kleber, perguntando das expectativas para o e-commerce neste último quarto trimestre de 2023.
É muito difícil, opinar sobre isso. O que eu estou percebendo é que este ano a gente vai ter um Black Friday de verdade. O que eu queria falar com Black Friday, de verdade? No passado, muitas das marcas, eles compraram sortimento, produziram sortimento especificamente para Black Friday, porque a venda era tão grande que não era só mais a liquidação do produto que tinha se acumulado durante o ano, mas eles precisavam ter sortimento extra para isso, e com isso o desconto real, às vezes não eram os 50, 80% proclamados online, mas eram alguns itens específicos produzidos para Black Friday que no papel estava demonstrando esse desconto alto, mas na realidade era mais um desconto de 20, 30%. Olhando para os nossos clientes, olhando para os varejistas em geral, eu estou percebendo que muitos deles são muito tocados com a fraqueza do mercado do varejo em geral. Então, eu estou esperando que realmente vai ter descontos reais e agressivos antes da virada do ano para essas varejistas, um, fazerem caixa e, dois, entrar com estoque mais limpo no ano seguida. Então, isso vai fazer que a oferta vai ser muito bom nesse ano do Black Friday, que deveria fazer que o e-commerce vai ter um momento forte que nem todos os anos. Agora, a gente está com uma população que tem menos poder de aquisitivo em função dos juros altos, e eu não sou a pessoa certa para opinar se isso realmente vai fazer que a gente consegue virar esse efeito na contramão que o mercado tá caindo no quarto quarta. Eu acho que o mercado de e-commerce não vai piorar em comparação com o terceiro quarta, com certeza. Agora, se ele vai crescer em comparação do ano passado, pelo efeito que os descontos vão ser mais atrativos, a gente vai precisar ver. A gente foi mais conservativa esse ano no planejamento dos volumes esperados no Black Friday, porque a gente falou que sim, o consumidor está interessado em comprar em desconto, mas talvez ele tenha menos dinheiro disponível que nos anos passados.
Ok. Antes de passar para perguntas ao vivo, vou mais uma aqui que veio pelo chat, perguntando sobre o número de clientes, praticamente estável em relação ao trimestre anterior. Se tem a disponibilidade da lista de todos os clientes da Infracommerce, a gente não tem essa disponibilidade dessa lista completa. E se essa redução contou com algum caso de cliente relevante. Então, não, a gente divulga, inclusive, o churn no próprio release, que foi de 0,2% da receita desses clientes que deixaram nesse trimestre. Então, basicamente, é uma troca ali de carteira de clientes não rentáveis, como parte, inclusive, do nosso projeto de break-even. A gente também revisitou clientes que tinham alguma margem não ótima ou até negativa, né? E tem feito, né, essas rescisões de alguns desses clientes, mas colocando clientes novos, maiores e mais relevantes no lugar. Então, a gente consegue, mesmo sem aumentar o número de clientes, ter um crescimento orgânico muito forte. A gente recebeu também a pergunta do Carlos Sequeira, do BTG, por chat, mas também por áudio. Aí, Carlos, o que você preferir? Se quiser, pode.
Beleza. Oi, Borto, bom dia, tudo bem? Caio, tudo bom? Bom dia, obrigado aí pela pegar a minha pergunta. A minha pergunta é sobre CapEx. A gente tem observado o esforço enorme na empresa para otimizar o CapEx. De fato, a redução foi bastante grande, né, nesses últimos trimestres. E uma questão que a gente vem debatendo aqui internamente, até com investidores também, é se esse CapEx menor, ele pode, de alguma maneira, afetar a capacidade de crescimento da Infracommerce nos próximos anos. E se esse não for o caso, por quê? Assim, o que que vocês estão, como é que está a estrutura da empresa para continuar crescendo mesmo com o CapEx menor? Por favor.
Obrigado pela pergunta, excelente provocação. A gente já na época do IPO sempre falou que um nível sustentável de CapEx da Infracommerce a longo prazo seria um patamar de 50, 60 até 80 milhões de reais. E como isso já faz 2 anos e meio, não deu para prever muito mais específico esse valor, mas que a gente ia ter 2 anos de muito forte capex em função de todos os M&As que a gente fez, né? Eu não tomo número, tenho o número exato aqui, mas eu acho que só os últimos 2 anos a gente deveria ter feito 5 M&As. Então, por que o capex, notadamente de tecnologia, mas também de logística, aumenta de uma maneira temporária, quanto você faz tantos M&As. A gente comprou negócios diferentes, talvez, de outras histórias de M&A que estavam fazendo a mesma coisa que a Infracommerce, o mesmo modelo de negócio. Então, a gente praticamente comprou uma base de clientes adicional para ganhar relevância, para ganhar escala para os nossos clientes na arbitragem, na comparação contra um grande marketplace como Mercado Livre, Magalu, Amazon e outros. E isso faz que, para ser eficiente e inovador a médio prazo, a gente estava condenado de migrar todas essas empresas compradas para nossos sistemas, nossos processos, e também, se a gente tinha no pico, acho que 500 logísticos no estado de São Paulo, óbvio que está muito mais interessante ter um grande em vez de cinco espalhado, porque você tem muito custo fixo em um centro logístico, como segurança, como limpeza, que no mínimo não escalonam 100% com o tamanho deles. Então, o que a gente fez nos últimos 2 anos foi muitos projetos de tecnologia para fortalecer os sistemas e migrar essas bases de clientes das empresas compradas para uma única base de sistemas e processos, e a mesma coisa para os nossos centros logísticos e outros elementos mais de infraestrutura. Então, isso de um jeito temporário, infelizmente por 2 anos, poluía muito o que a companhia precisa para crescer e ser inovador no futuro. E no patamar que a gente mostrou aqui, né, de mais ou menos, vamos falar, 20 milhões, 25 milhões de reais, a gente mesmo assim tem muitos desenvolvedores de software e muitos milhões para investir em inovação daqui para frente. Então, não deveria impactar no crescimento do futuro, porque, de novo, o que a gente está suando fora foram os efeitos mais temporários, ligado e correlado com todos os M&As que a gente fez. E, como vocês sabem, o nosso foco agora é rentabilidade e arrumar nossa estrutura de capital e não fazer M&As adicionais. Então, esse efeito temporário não deveria se repetir a curto prazo.
Perfeito, cara. Muito obrigado.
A Maria Luísa do Citi também, se preferir, pode fazer por microfone ou a gente lê a pergunta aqui do chat.
Tranquilo, posso fazer aqui mesmo. Obrigada por pegar minha pergunta, pessoal. Bom dia e parabéns pelos resultados. Aqui do nosso lado, a gente queria entender de onde que vocês estão vendo, de quais são as linhas que vão contribuir positivamente para esses savings adicionais que vocês identificaram e vocês anunciaram no resultado. E concluído esse processo de captura de savings, qual que é o nível de margem sustentável que vocês estão vendo para no médio e longo prazo? Obrigada.
Obrigado pela pergunta. Bom, todos esses savings adicionais, eles são um pouco mais estruturais, de ganho de produtividade em função de algumas implementações de sistema, né? Acho que, notadamente, a integração dos nossos sistemas de WMS, que são os do que faz a gestão do nosso CDs, eles permitem a gente ter uma produtividade muito melhor. E esse é um projeto que, por exemplo, o saving original foi calculado, era só a licença, né, de operação e o custo de manutenção dos sistemas que foram desligados. E agora a gente tem essa segunda onda do ganho de produtividade em função de ter esse sistema único que é mais eficiente que os outros que foram desligados. Então, vem muito nessa linha, de ganho de eficiência. E margem EBITDA, assim, a gente espera ter algo muito nessa linha do que a gente apresentou nesse trimestre. Obviamente que ao longo do ano tem uma sazonalidade, né, como vocês já conhecem, né, entre o primeiro trimestre e o quarto trimestre, mas a gente entende que esse nível aí entre 20 e 22% é um bom nível de EBITDA para a gente ter como base os próximos anos.
Perfeito, muito obrigada.
Obrigado, Kaique. A gente tem uma pergunta aqui do Adam, mas acho que a gente já respondeu, em relação ao churn desse quarter versus último quarter, que foi esse 0,2% muito em linha com o que a gente tem tido, inclusive, nos últimos quarters. Temos uma pergunta aqui do Carlos, sobre a entrada de clientes na Infracommerce que não possuíam e-commerce, se isso explica o crescimento em um ano tão adverso do segmento? E se a gente observa também algum risco de legislação para o segmento em função da mudança de jornada dos motoristas?
Muito boa a provocação também. A Infracommerce, no final das contas, ela pega diferentes cenários em cada um dos clientes. Então, a gente está focado em um negócio que ajuda indústrias, né, vender do chão da fábrica para um cliente final ou para um pequeno negócio, um cliente CNPJ, um supermercado, uma farmácia. Então, isso a gente chama e-commerce B2C ou e-commerce B2B. A gente faz na América Latina muito forte o B2C, a gente está começando a fazer a B2B lá, mas no Brasil a gente já tem quase em tamanhos iguais de GMV esses dois negócios. Então, o varejo revendedor que compra produto de uma indústria para revender, ele não é nosso cliente. Aí, alguns desses clientes não têm e-commerce ainda, mas a maioria deles, pós a pandemia, óbvio, já tem uma estrutura. Então, no Brasil, a gente pega muitos clientes aonde a gente faz um scoring de uma operação existente em mais ou menos 80 KPIs e fala: olha, o que que é a sua taxa de conversão no site? O que é a sua taxa de conversão no Nordeste? O que que é a sua taxa de aprovação no antifraude? Que parte da população você alcança em 2 dias em comparação com benchmarks no mercado? E com mérito, a gente convence esses executivos que a Infracommerce te traria mais venda com custo menor e com nível de serviço melhor que dentro de casa. Então, esse é o cenário dentro do Brasil. Fora do Brasil, na América Latina, onde o mercado está mais ou menos 3 a 5 anos atrás do Brasil, ainda tem sim clientes que estão entrando no e-commerce. Aí a venda está um pouco mais fácil, porque no final das contas você não precisa convencer com mérito de KPIs e estrutura de custo, mas você precisa meramente levar esse cliente online. Então, alguém talvez vai perguntar agora: então, qual dos dois é a maior oportunidade? No final das contas, a médio prazo, a empresa precisa ser capaz de fazer a venda no estilo do Brasil, porque novas pessoas entrando no e-commerce vai ter cada vez menos e está funcionando bem aqui no Brasil. Então, a gente está pronto para escalonar a empresa, migrando operações de dentro de casa, né? Só que dentro de casa normalmente são 30, 40 fornecedores que esse cara precisa coordenar em uma escala pequena, para a Infracommerce com essa ambição. And the second part of the question regarding a segunda parte da pergunta sobre os motoristas, a Infracommerce não é uma transportadora. A gente, com intenção, faz os centros logísticos, mas a gente tem nosso próprio sistema de TMS, parecido com um sistema, quem gosta desse mercado, da Intellipost, por exemplo, onde a gente tem mais que 30 transportadores cadastrados e, com um algoritmo, a gente escolhe a transportadora certa, porque a gente tem muitos clientes de luxo, a gente tem clientes de bebidas, a gente tem clientes de moda, a gente tem clientes de B2B que mandam uma meia pallet para um pequeno varejista de produtos mais perfil supermercado. Então, a gente, né, não queria comprar ou fazer leasing de carros, caminhões e ter uma folha grande disso. Então, a gente tem esse sistema que escolhe a transportadora certa e a gente, nesse sentido, tem esse custo do transporte quase como pass-through. Então, se aumenta o custo do motorista, os nossos transportadores vão cobrar a gente mais e a gente, em caso de dúvida, vai cobrar mais dos nossos clientes. Então, isso pode, em geral, para trazer para o e-commerce uma caída da taxa de conversão, porque se você cobra para o consumidor final o frete, talvez fique menos atrativo, mas no nosso P&L, no nosso balanço direto, não vai ter nenhum impacto significativo.
Obrigado, cara. Tem um follow-up, uma questão da Anneli, sobre as perspectivas de GMV para o quarto trimestre, especialmente no Brasil, e se a gente tem alguma cor em relação ao nosso EBITDA menos CAPEX, que é aquele indicador que a gente já apresentou, que é o indicador master aqui da companhia esse ano. Mas sobre a expansão do GMV, a gente não tem um guidance específico, né? E acho que o Caio comentou um pouco em relação ao mercado, e a gente espera novamente um crescimento maior na América Latina até do que no Brasil, em função dos mercados estarem crescendo mais e estarem maturando mais agora do que o Brasil, que já é mais maduro. E a gente tem uma expectativa de crescimento, né, dos nossos mesmos clientes em relação ao ano anterior, né, que foi um bom Black Friday, mas que também eles estão se preparando, né? Lembrando que a gente também tem um business de B2B, né? Então, é um GMV que continua crescente, não tem a sazonalidade do quarto tri, mas ele contribui para um crescimento no último trimestre em relação ao outro ano. Sobre o EBITDA menos CAPEX, também a gente não tem esse guide específico para 2024, né? A gente explicou aqui um pouco o que a gente espera de margem EBITDA, né, de sustentável no médio prazo, no curto e médio prazo. A gente consegue ali, com o crescimento da receita, estimar um pouco esse EBITDA. E o CAPEX também, acho que o Kai comentou, né? A gente tem o objetivo de baixar dos 80 milhões, que a gente entende que é um máximo ali que a gente necessitaria de CAPEX, de sustentação para o business, sem impactar o crescimento, como foi a pergunta do Cadu.
Acho que talvez a coisa que a gente pode falar que a gente está com o nosso projeto de break-even e deixou bem claro que ele não terminou ainda, que tem mais potencial para se materializar. Na teoria, se ele materializa, deveria melhorar no futuro. Vamos falar geração de caixa vindo de todas as linhas. Então, na teoria, deveria impactar positivamente no futuro, seguindo esse projeto, tá? Mas, infelizmente, mais que isso, eu não posso falar aqui.
Uma pergunta do Renan sobre a América Latina, né? Ele viu que foi lançada a Infra Latam. Na verdade, a gente mudou a marca, né? Então, a gente até o ano passado usava as marcas das empresas adquiridas, e a partir desse ano a gente está usando Infracommerce na América Latina como um todo, né? Unificou as marcas. E ele pede para a gente falar um pouco sobre os planos para a região.
A gente sempre gostou da tese da América Latina. A gente começou os primeiros negócios na Argentina em 2015, 2016, com uma tese que é a seguinte: Brasil é muito relevante na região, mas se você olha PIB e população, acho que Brasil é mais ou menos 40%, e se você olha para o mercado de e-commerce, Brasil é 60% do volume. Então, na teoria, os próximos 5 até 10 anos tem o dobro do potencial, no mínimo, para crescimento da companhia, se você consegue fazer umas 7, 8, 9, 10 países bem feito. Então, a gente está se preparando há muitos anos, muito time no início, para a expansão. Tem um segundo ponto que é altamente estratégico. Muitos dos nossos clientes são marcas internacionais. E essas marcas internacionais, eles olham a América Latina como região. Então, ele não quer um parceiro para o Brasil, ele quer resolver a América Latina. Porque como os outros mercados são muito menores que Brasil, eles todos juntos são mais um Brasil, mais ou menos. Então, é muito complexo para uma marca americana, europeia e até chinesa, por exemplo, de administrar 6, 10 países da matriz de uma maneira fracionada. Então, nossa aposta já há muitos anos é: vamos fechar contratos de guarda-chuva com esses clientes, que também reduz muito a probabilidade de um churn, né? Por exemplo, a gente tem Nike, além do Brasil, onde infelizmente eles estão saindo, vocês sabem dessa história, a gente opera Nike na Argentina e no Chile com um sucesso crescendo, né? Então, essa diversificação da base de clientes, essa recorrência maior foi o que fomos atrás, e agora, em 2023, esse mercado ganhou bastante relevância e a gente está surfando que o e-commerce no Brasil está um pouco mais fraco, né, nos últimos meses, mas a América Latina no e-commerce está bombando, notadamente México tá voando. Então, essa diversificação das receitas e dos momentos de cada um dos países também está ajudando muito a companhia. Então, foi uma aposta certa. A gente falou com bastante executivos do Mercado Livre nos últimos anos para aprender como eles têm uma estratégia de liderança em todos os países da América Latina, no sentido de ter sinergias de uma operação central, mas mesmo assim se comportar local. Então, talvez até deveria falar publicamente aqui, obrigado para as pessoas que a gente falou. E a gente conseguiu implementar muito desses conceitos e ideias dele, e hoje a gente é número um em 9 países da América Latina. Parte dos investimentos do passado também foram utilizados para abrir novos países, levar tecnologia aqui do Brasil para esses países, e tudo isso em conjunto faz que a gente está bastante positivo sobre uma operação América Latina, e eu acho que o mercado poderia dar muito crédito para a gente, porque não tem muitas empresas brasileiras que com sucesso conseguiam expandir ainda mais no nosso tamanho para múltiplos países da América Latina ou no mundo. E se vocês olham como o nosso faturamento está aumentando como porcentagem vindo da América Latina, acho que fica claro que essa tese de em algum momento poderia talvez até ser maior que Brasil no futuro distante, ela não está completamente errado, simplesmente porque a população é 60, 40 em grandes linhas, e em algum momento o atraso do e-commerce deles vai se desfazer em comparação com o Brasil.
Só lembrando, então, quem quiser também fazer perguntas por áudio, é só levantar a mão que a gente chama. Então, aqui. Recebi mais uma pergunta aqui no chat, em relação a se a gente consegue explicar um pouco a proporção da nossa receita gerada por logística.
A gente não divulga as margens de EBITDA por logística ou por atividade que a gente faz, mas o que a gente consegue falar que, se você olha para a nossa gross margin, ela é meio que um médio ponderado Porque o que a Infracommerce faz na raiz? A gente tem tecnologia, a gente tem pagamento, a gente tem, vamos chamar, gestão de e-commerce, a gente tem logística com as respectivas margens, e a média ponderado dá mais ou menos 40%. Então, óbvio que a margem de uma tecnologia SaaS é maior que na logística, então você pode deduzir talvez que a margem da logística é por baixo de 40%, a margem da tecnologia é por cima, certo? Mas não é que a gente tem algumas unidades de negócio aqui que não estão fazendo margem, que não estão contribuindo e compensando isso com outras unidades de negócios. A gente faz uma lucratividade ao nível do cliente, olhando todas as tecnologias e serviços envolvidos em um cliente para saber se a conta fecha. E a gente também está fazendo um matricial, um P&L interno aqui, para olhar para cada uma das unidades de negócio. E a gente está fazendo um benchmark com os melhores players individuais em nível de serviço e notadamente em geração de caixa e lucratividade desses verticais que a gente tem, para a gente ser competitivo com o restante do mercado.
Obrigado, cara. Vou aguardar um pouquinho, ver se tem mais alguma pergunta, ou no chat, ou na ferramenta aqui de levantamento. Bom, não havendo mais perguntas, queria agradecer a todos que puderam participar aqui do call, né? Lembrando que o time de RI está aqui à disposição para quaisquer dúvidas que surjam hoje e nos próximos dias. Muito obrigado e tenha uma boa sexta-feira.